O povo. Amém? Ele quer apurar. Então você vem, aquele, como mostrei lá para ele lá, que a rede foi lançada no mar e trouxe cascudo, tudo quanto é qualidade de peixe. Lá diz o seguinte: você escolhe os bons e devolve o que não presta, devolve para a água, devolve lá para a água e fica com os bons. Então Deus, ele apura. Passa a peneira. Amém? E vai tirando os bons e os ruins. Os ruins. É ruim ou ruim? E os que não presta? Ele vai deixando. Ele deixa o que não presta para a segunda peneirada. E deixa para a terceira peneirada. E deixa para a quarta peneirada. Se o caboclo, lá na quinta, sexta, sétima peneirada, não aprumou, meu filho, não aprumou, vai ficando ali. Amém? Carne e sangue não entra no reino de Deus. Não entra. Amém? Carne e sangue não é. Você concorda com isso, Paninho, ou não? Ele peneira mesmo? Será que peneira mesmo? Amém? Será que você tem que entender isso? Tem. Você tem que entender isso. Amém? Por que que Deus diz o seguinte? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Por que que Deus deixei-os andar em seus próprios caminhos? Por quê? Porque já cansou. Falei. Abri os olhos, ensinei, etc, etc. E ouviu de mau grado, não deu atenção, etc. Ficou, não entendeu. Amém? Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Então, vai continuar. Se você não conhecer os caminhos de Deus, você vai continuar fazendo bobagem. Ué. Você vai continuar dizendo: ué, mas você não é rei? Ué, mas aí não está escrito rei dos reis? Rei dos judeus? Você não curou muita gente? Por que você não cura você mesmo? Isso é coisa de quem não entende. Isso é coisa de quem não tem conhecimento. Aí ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então presta atenção. Aí Jesus chega aqui e diz para nós aqui, ó. Amém? Estava orando aqui agora mesmo, orando, pensando nisso. Estou vendo, pensando assim, fulano está fazendo bobagem lá não sei aonde. Ciclano está fazendo besteira lá não sei aonde. Fulano, Bertano e Ciclano. Amém? Na zaga. Aí depois o meio de campo com fulano, Bertano, Ciclano. Tudo fazendo besteira. Quer dizer, um time forte, né? Mas aí o que que eu vou dizer? Senhor, eles não sabem o que que eles fazem. Amém? Porque se eu não tiver esse entendimento, se eu não tiver esse, eu estou aqui, ó. E se eu não tiver esse entendimento, eu não posso. Aonde foi que Jesus entendeu isso? Aonde foi que Jesus entendeu isso? Foi aqui? Não. Foi lá em cima. Foi lá em cima. Enquanto você não estiver lá em cima, você não perdoa ninguém, não. Enquanto você não estiver lá em cima, você não tem essa visão, não. Você quer pedir fogo do céu. Você quer destruir todo mundo. Bem? Você quer pedir a seus fogo do céu, quer dizer, Senhor, derrama fogo do céu, porque... Mas Jesus, ele entendia, ele tinha uma misericórdia tão grande, ele tinha E ele queria dizer o seguinte: Senhor, perdoa fulano, amém? Olha, o senhor sabe por que ele está fazendo isso? Sabe por que ele age dessa maneira? Sabe por que ele age dessa forma?
Não entendeu, né?
É porque ele não sabe. Ele não sabe, senhor. Ele não sabe. Amém? Ele está sendo tentado e não sabe como sair daquela tentação. Bem? Então, ele está escravo, ele está preso, ele está escravo daquilo, ele está preso naquilo. E quanto mais ele mexe, mais ele se enrola. Ele está, não é o Lucas não, bem? Porque eu estou aqui em cima do Lucas. De repente o pessoal pensa até que é o Lugo, né, Lugo? Amém, Lugo? Às vezes pode ser até coincidência, mas amém? Não é não? Não é não? Mas é verdade ou não é? Amém? Não é verdade? Mas aí a gente fica escravo, escravo daquilo. E aí você quer sair. Escravo, assista uma bobagem, Paulinho. Uma coisa tão simples, uma coisa boa. Sem entendimento, sem como sair daquilo, sem força para sair daquilo. E às vezes a coisa é tão simples, né? E fica preso, escravo daquilo. Mas aí alguém tem que dizer: Senhor, tem misericórdia do Lucas, né? Senhor, tem piedade do Lucas, tem compaixão do Lucas, porque eu estive pensando, né, o Lucas não sabe o que ele está fazendo. Não sabe. Estou usando, né? Estou falando assim, mas. Pode dizer, senhor, olha, tem piedade, tem misericórdia ali do Carlinhos, senhor. E de mim também. Amém? Você viu como Deus foi misericordioso comigo, não deixou eu passar uma vergonha danada aqui. Mas, senhor, não pode. O Carlinho fazia aquilo que o Carlinho está fazendo. Só uma coisa pode explicar. Ele não sabe o que está fazendo. Amém? Não sabe o que está fazendo. Olha aí, quantas coisas, quantas pessoas não estão em situação assim, né, Paula? Quantas pessoas não estão em situação assim? Às vezes se percebe, mas quem que percebe?
Quem está enxergando, quem está vendo.
Quem que percebe? Só quem está enxergando, só quem está vendo. Por isso é que um cego não pode guiar outro cego, porque os dois vão cair no buraco. Um não entende, o outro não sabe. Aí, um vai ajudar o outro, fica pior a situação ainda. Amém? Mas, então Jesus estava ali, as autoridades, os soldados, as pessoas mais simples, o povo, todo mundo. Ele falou: Pai, perdoa esse povo aí. Perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Amém? E aí, a gente cresce. Nós vamos crescendo cada vez mais que nós entendemos, que nós conseguimos pedir Deus misericórdia, que nós conseguimos orar pelo pecador, que nós conseguimos, né, ajudar aquele que está preso, amém? Escravo. Até esse dia Deus me deu um sonho assim. Eu estava num presídio, preso, e com algumas pessoas assim. E eu sei que lá dentro estava muitos da igreja, ou quem sabe até a igreja toda, mas eu vi nitidamente algumas pessoas, dentre elas a minha casa. E eu também estava lá dentro, preso, era um presídio. E eu estava lá dentro também preso, né? Mas eu entendi uma coisa. Mas eu sabia que eu estava preso. E eu sabia que E parece que o pessoal ali não tinha assim muita noção que estava preso, não. Tanto é que eu vi bispo, eu vi padre, eu vi meio religioso assim lá, né, lá dentro. Parece que era uma cidade, era um trem, uma coisa assim muito perfeita, mas era uma prisão, era um presídio. De segurança mesmo, sabe? Mas eu entendi, e eu pensei lá comigo, lá dentro, pensando, só tem uma maneira de eu ajudar alguém aqui dentro, principalmente o meu povo, a minha casa, para me ajudar, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, eu não posso ajudar enquanto eu não sair daqui, né? E na verdade, é assim, e interessante que eu saí de lá, né? Eu sei, tá. Então eu posso dizer para você assim, eu estou livre. Para ajudar o Lucas, eu preciso estar livre. Amém? Para ajudar uma pessoa presa, a gente tem que ter a liberdade, Paulinho. Para você ajudar um cego a caminhar, você precisa enxergar. Amém? A igreja precisa caminhar para esse lado, senão ela continua presa, escrava de quem? Escrava do pecado, escrava ali do pecado. E Deus não tem acordo com o pecado, Deus não tem, não há acordo entre Cristo e Belial. Quanto mais o homem se perde em seus pecados, seus delitos de pecado, mais pecado ele vai tendo, né? Aquela passagem que eu queria que vocês vissem, qual era o nós vimos lá ontem, foi o que? Mateus, o que? Aqui é Mateus capítulo 13, né? Ou não é? É, aqui ó, o reino dos céus, versículo 44, desse ano, versículo 44, vamos pegar o 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou toda espécie de peixes, e quando cheia, puxaram-na para a praia, e sentando-se, puseram os bons em cesto, e os ruins, porém, lançaram fora. Amém? Interessante. Aquele ruim, aquele peixe ruim que foi lançado fora, devolveu para o mar. Será que esse peixe não pode vir na rede novamente? Pode. Aí vem o peixe na rede novamente. E aí o que se faz com aquele peixe? Devolve ele para o mar de novo. Né? Para um bom entendedor, um pingo é letra. A parábola que Deus está mostrando aqui é o seguinte: Deus não quer ruim, Deus não quer ninguém, o pecador, Deus quer tirar o pecado dele. Tá certo? Então presta atenção um pouquinho antes aí. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo e prazer, vai e vende tudo quanto tem e compra o tesouro. Então, por exemplo, aqui eu achei o tesouro. Aqui eu encontrei o tesouro. Aqui embaixo eu entendi que isso era bom. Então, eu comecei a investir, a gastar. Gastar tempo na leitura, gastar tempo na oração, procurando entender. Senhor, eu entendi, agora eu entendi. Por isso que isso é assim. Por isso que assim assado. Agora eu entendi. Quanto mais eu entendo, mais eu subo. Quanto mais eu subo, o que nós falamos? Mais? Menos perdido. Quanto mais eu subo, menos perdido. E quanto menos perdido, menos coisa errada, menos besteira, menos possibilidade de se perder, mais perto. Está a nossa salvação. Mas por quê? Porque eu entendi que era importante, porque eu queria entender. Porque se eu não parar ali naquele versículo e dizer, por que Jesus perguntou? Por que que Jesus pediu, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se eu não passar por cima, é porque eu não quis entender, ué. Mas se eu parar, eu vou entender. E se eu entender, vai melhorar a minha visão. Amém? Você quer ver uma coisa interessante? Você quer ver uma coisa interessante? Interessante mesmo. E essas coisas que fazem a gente subir. Esse dia eu estava comentando com o Zé, disse, falei para ele, Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Por um homem entrou o pecado no mundo. Sabe dizer o dia que ele saiu? Não. Então onde está o pecado? Hein? Por um homem entrou o pecado no mundo. Você já parou para pensar nisso? Por um homem entrou o pecado no mundo e nunca mais saiu. Quem que é o pecado? Então o diabo entrou no mundo. Agora, o que que é o mundo? O pecado não entra na vaca. O pecado não entrou na vaca. A gente não tem notícia de vaca pecando. Com pouca vergonha, né? A gente não tem notícia do cachorro pecando. Tem? Tem? O cachorro faz alguma coisa errada?
Não.
Hã? Pois é. Mas ele não está nem aí, Paulinho. Ele não fez nada de errado. A Rosa que pôs a perna lá, pular para a perna. Passou a perna lá para o pé, foi passar a perna dele, né? Mas olha, a gente não tem notícia, Paulinho, do pecado ter entrado no cachorro, na vaca, no cavalo, etc. A gente não tem notícia. Esse banco aqui, esse prédio aqui, o pecado não entrou. Aonde foi que o pecado entrou?
No homem.
Então o homem é o mundo.
Exatamente.
A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. Então o homem... Então, também lá, quando Jesus disse, saiu o semeador a semear, e a semente, o campo é o mundo. A semente não cai na vaca, não cai no cachorro, a semente cai. A palavra é a semente, e ela cai em nós. Então, nós é que somos o mundo. E Deus amou o mundo, amou nós. Então você vai entendendo. É importante entender isso? É. E o pecado entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. E nunca mais saiu. Aí veio o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro que tira do mundo. Amém? É isso aqui que o pecado vai sair. É assim que o Cordeiro tira o pecado do mundo. De que maneira? É assim que o pecado vai saindo. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Esse aqui já está fora. Amém? Esse aqui, essa prisão, eu estou livre. Eu estava preso um cigarro. Eu estava preso numa bobagem. Eu estava preso num futebol. Eu era escravo de um filme, de uma novela. E isso ficou lá atrás. Amém? Agora, e aqui? Será o quê? Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que foi? A primeira peneira, a primeira bateada, não sei se existe essa expressão, bateia é aquele lugar onde você põe o cascalho, vem aquela, a pessoa pega aquele mundo de um caixote de cascalho e despeja dentro da bateia. E a água vem, primeiro sai a lama. É baterrada mesmo, né? Aí depois começa, e ele começa a rodar aquela bateia ali na água, né? E tira, ele passa a mão por cima assim, ó, e joga o cascalho fora. Pedação de pedra, assim, ó. Hã? E ele vai tirando, ele vai lavando o cascalho, hein? Vai lavando o cascalho, né? E vai tirando o grosso. A primeira vez tirou o grosso. Então, novela. Se a pessoa, se uma, nessa altura do campeonato, a pessoa ainda está presa. Amém? Deu para entender? Então, olha. Agora, vai passando, vai purificando, vai tirando aquilo que me escravizava, aquilo que me prendia. Eu entendi, e eu fui crescendo. Agora, sempre existe ainda alguma coisa que nos prende. Sempre existe alguma coisa que ainda nos escraviza. Sempre existe ainda alguma coisa. Amém? Né? Mas interessante é o seguinte, que as coisas mais difíceis ficaram para quando eu tenho mais força, eu tenho mais entendimento, eu tenho mais capacidade, eu posso suportar mais. Amém? Por isso que Deus foi tirando primeiro. Eu lembro do Silvano falar, não fumo, não bebo, nem assisto Chico City. Naquele tempo, tinha o Chico City, não tem mais hoje, né, Silvano? Não era o máximo. Então, a pessoa não bebia, não fumava e não assistia Chico City. Mas não era o suficiente, gente, não era o suficiente. Amém? Amém, filha? É verdade? Então Deus quer nos deixar lá embaixo? Não. Quando Jesus diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha crescido demais. Jesus tinha crescido demais. Ele tinha chegado alto demais para poder perdoar aquelas pessoas que estavam ali embaixo. Amém? Então, olha, você precisa de crescer. Você precisa de crescer para perdoar o seu inimigo. Você precisa de crescer para dizer. E o diabo sabe disso. E ele bagunça às vezes com a gente. Não é? Porque você, se você não tiver essa maturidade, esse crescimento, esse aperfeiçoamento, você não vai conseguir dizer, Senhor, tem misericórdia do Lucas, coitadinho do Lucas, mas só tem tamanho. Ele não sabe o que faz. Né, Pia? Ele precisa de ajuda. Senhor, Danilo, quem vê o Danilo assim, pensa que é uma autoridade. Mas o Danilo, Senhor, só tem estampa, altura, força, mas ele também não sabe o que faz. Não é verdade? Qualquer coisa assim também. Aí, ó. Interessante que não tem mesmo. Né, Danilo? Às vezes, ó, uma coisa pequenininha derruba o mundo do homem. É assim? Você vai um homem desse tamanho, né? Um sujeito com... E assim é por todo lado aí, gente. É por todo lado aí. Amém. Então a igreja, nós que estamos aqui, que temos ouvido, que temos entendido, procurar entender as coisas concernentes ao reino de Deus, para que nós possamos crescer, Silvano. Porque senão você vai se enrolando, meu irmão, e vai se perdendo cada vez mais, vai afundando cada vez mais. Presos em vossos delitos e pecados, escravos do pecado. Exatamente. Se ele não tivesse entendido, ele teria destruído aquelas pessoas, amaldiçoado aquelas pessoas. E ele amaldiçoou? Não. E ele, porque quando você amaldiçoa, você, interessante, quando você amaldiçoa, você se amaldiçoa também. Quando você condena você também. Quer ver? Procura para você ver, né? Não está dizendo isso, né? Não, por acaso não está condenando você mesmo? E Jesus chamou ali os escribas, os fariseus, exatamente isso. Vocês não entendem, vocês são tão mais perdidos do que aqueles que vocês julgam. Vocês estão mais perdidos do que eles. Amém? Concorda? Amém, gente? Então, ó, santificação, aperfeiçoamento, crescimento é uma necessidade, é um fundamento do povo de Deus, da igreja. Amém? A igreja precisa disso. Entender cada vez mais por que que a rede lança no mar, vem. Porque você tem que parar. Mas espera aí. Jogou o peixe de volta? Devolveu o peixe por mais? Isso é ruindade. Espera aí. Joga o cascalho fora? Fica só com o ouro? É isso. Versículo 49. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Versículo 49. Mateus 13, versículo 49. Assim será o fim do mundo. Serão os anjos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém? Então, vai haver uma separação. Está havendo. Não vai, não. Está havendo. Já está havendo. Assim será o fim. Nós já estamos no fim. Ó, desde quando nós estamos no fim? Desde quando Jesus chegou. Os últimos dias. Quem leu o livro? Quem leu? Vocês não concordam que nós estamos nos últimos dias a partir dali? Né? Lá não está explicando que o profeta Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então nós estamos nos últimos dias. É porque você não interessa, porque você não lê, você não compra o campo. Você acha que não tem tanta importância? Não liga? Amém? Eu hoje encontrei com o senhor e falou assim: ó, eu li, anotei um punhado de coisa lá que eu quero perguntar. E você anotou? Que às vezes você não entendeu e deixou por lá por isso mesmo. Mas ele que nem reúne com nós aqui, ele disse que anotou um punhado de coisa lá e quer entender. Amém? E o outro que estava lendo lá na carruagem, E alguém, seu Felipe, chegou lá e perguntou ele: você entende o que você está lendo? Ele falou: não, eu estou lendo aqui, mas não entendo. Amém, gente? Tem coisa que a gente não entende. E precisa entender, Rosa? O que, que precisa entender?
Uai, precisa entender essa palavra.
Por que, que precisa entender? Perguntei para a Rosa. Precisa entender, Rosa? Rosa disse que precisa. Aí eu perguntei para ela: por que precisa entender?
Para não se perder.
Por que precisa entender, Carminha?
Não, a gente vai fazer as coisas erradas achando que está certo, né? Vai condenar o pecador, igual os fariseus condenavam, e eles mesmos faziam às vezes as mesmas coisas.
Por que, que precisa entender?
Ser salvo para não ficar perdido. Tem um versículo que fala assim: o meu povo se perde por falta de entendimento. Então tem que entender para não ficar perdido. O senhor falou: quanto mais se perdido, mais se enrola. E se não vier alguém te salvar, você vai enrolar cada vez mais. Então tem que entender.
Né? Então ele precisa entender. Para não continuar, precisa entender e entender cada vez mais. O santo, né, o justo, o crescimento dele é como a luz da aurora. Ele entendia pouco, agora ele entende muito, muito mesmo, muito mesmo. E por que ele precisa entender? Para não continuar na escravidão do pecado, porque nós falamos agora, meu, o pecado entrou no mundo e não saiu mais, não. E você é escravo dele. Ele fala para você: você vai fazer isso agora, e faz. Você vai fazer isso agora, e faz. Amém? Aí vem Jesus para tirar, nos tirar. Vem o mais forte, o mais poderoso, que diz para nós assim: não dá ouvido para não, dá ouvido para mim. Não escute, não, ouça-me. Quando ele falava você condena, você me pergunta aqui. Se eu falava você condenar, você condena. Amém? Aí eu vou lá e o diabo fala: me condena. Manda fora, arranca, dá a carta para ele. Manda ele embora. Não presta, não. Aí eu vou aqui, Senhor. Condena ou não condena? Jogo fora ou não jogo fora? Jesus abre meus olhos e diz para mim, né? Uma palavra e me convence que eu não devo jogar fora. Eu devo dizer: amém? Eu devo dizer para ele: pai, perdoa, porque ele não sabe o que, que ele faz. A Rosa não está sabendo o que, que faz. O Silvano não está sabendo o que, que faz. O Lucas não está sabendo o que, que faz. Amém? Então isso é muito interessante. Por que eu preciso entender? Amém? Para que eu não continue escravo, não continue fazendo o que o inimigo quer que eu faça. Amém? Por isso é que ele é o nosso libertador. Por isso é que ele que tira o pecado do mundo. O mundo sou eu. É ele que tira o pecado de mim. É ele que tira de mim a sujeira, né, tudo aquilo que está me atrapalhando. Amém? Não só as coisas grosseiras, mas vai chegar um ponto de tirar lá do fundinho, tirar aquele cisquinho que está lá no meio do ouro. Vai chegar um momento em que ele vai dizer que a gente é, que você chegou à perfeição, que coisa boa, hein? Que você chegou ali à estatura do varão perfeito. Né? Que coisa boa. Porque aquelas coisas grossas, grosseiras, nem se... A Bíblia fala que, assim, ó, isso nem se nomeia entre nós. Coisas grosseiras. Aí Paulo ficou escandalizado quando ele falou: há entre vós quem faça isso e faça aquilo, meu Deus, né? Se há entre vocês isso ainda, não é que ainda sois carnais, meu Deus do céu, o que está acontecendo com vocês? Ainda há entre vocês, pelo amor de Deus, quem faça isso, isso e isso, nossa. Amém? Isso não é coisa para acontecer mais entre os santos, não. Né? Que coisa tremenda. Mas hoje a gente vê isso com outros olhos. Porque quando a gente via lá atrás, a gente ficava querendo matar aquela pessoa aqui. Né? E hoje a gente não vê assim mais. A gente vê às vezes com tristeza de isso estar acontecendo. Mas vê com os olhos que Paulo via. Vê com tristeza, vê com... A gente vê assim, pensando assim, meu Deus, será que o irmão não cresce não? Né? A gente fica assim, pensando assim, com tristeza, falando, meu Deus, até hoje, Paulo ainda faz isso ainda. Né? Nossa, isso já não era mais para acontecer. Né, Vladimir? Amém, irmãos? Amém, né? O que, que Deus falou com a gente hoje? Será que foi, passou a mensagem? Passou? Deu para poder concluir assim, um pensamento?
Amém. A importância da gente entender, né? Não parar ali, sempre crescer. Porque aí nós vamos conseguir libertar das coisas que nos prendem. Se a gente não crescer, não tiver entendimento, nós vamos se perder. Igual o senhor falou, nós vamos nos enrolar no nosso pecado, procurar solução a gente mesmo e afundar cada vez mais.
É, né? Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Se faz aí, aquilo é porque ainda não conhece seus nossos caminhos. Teve uma mensagem? Teve um... Encerrou aí um pensamento?
Amém. Ficou clara a questão de... No monte que o senhor mostrou lá, né, que Jesus, naquela situação, né, mostrando para a gente que por que ele fez aquilo, com o poder que ele tinha, com a autoridade que ele tinha, ele podia acabar com tudo, mas pelo entendimento dele, pela visão que ele tinha, não era o momento de fazer aquilo ali. Ó. Quer dizer, perdoou, Deus, Pai, não sabe o que está fazendo. Quer dizer, e nós temos que chegar a esse ponto, né, de, se uma pessoa faz uma coisa... Porque ela não sabe o que está fazendo, ela não sabe o que está fazendo. Mas só vai entender isso quem estiver lá em cima. Quem estiver embaixo.
É como Jesus dissesse assim, Pai, como é que nós vamos destruir porque eles não sabem o que eles fazem? Agora vamos explicar direitinho para eles mesmo. Se eles souberem realmente o que eles estão fazendo, aí a gente dá um jeito nele. Vem? Mas vamos dar um tempo. Agora, peraí, agora você já sabe. Não sabe ou não sabe? Sei, agora você. Então, nesse caso, aí você então pega o peixe. Porque quando trouxe o peixe à rede para a praia, significa que você escolheu os peixes. Então, foi com o tempo, não foi chegar assim, vup, jogou lá dentro da água, não. Você escolheu. O processo de escolha está acontecendo. Não é uma coisa assim de uma hora para outra. Deus ali é uma parábola. Você escolheu. Então, isso significa que, né, não foi de um dia para a noite, não. Houve um processo. Você não aprendeu durante todo esse processo. Você não aprendeu? Você não entendeu que Deus está te escolhendo? Que Deus está te chamando?
Olha, eu entendi, né? Eu acho que eu entendi. A necessidade de crescer. E eu percebi que não há outra forma, como você falou, como o senhor falou ali. A gente lá embaixo, né, ouve. E a gente entende, né? A palavra explica, a gente entende e nós vamos ser provados, como o senhor falou. E você vai subir, né? De ano em ano, degrau em degrau. Então a necessidade é grande de crescer, porque realmente depois que você cresce, eu creio que um pouquinho que a gente já cresceu, um degrau já dá diferença, né? Os olhos daquele degrau que a gente subiu, ele dá diferença por debaixo, por a gente olhar o outro. Então, realmente é a salvação. Né? É a salvação minha é essa. É crescer. É subir.
A coisa que eu estava falando, pensando, lá embaixo é que acontecem as confusões, as brigas, né, as coisas. Lá em cima é que o perdão, a compreensão, o domínio, como o senhor estava falando, como que essas coisas que vai me afastar daquela prisão, livrar daquele presídio. Né? Então, como que eu vou ajudar uma pessoa que está mal se eu estiver mal? Como que eu vou ajudar uma pessoa a se libertar, tirar da prisão se eu estou preso também? Então, eu preciso estar livre para me ajudar as pessoas que estão presas.
Amém. Lá embaixo, o Silvano está falando uma coisa aqui, eu me lembrei aqui, me abri os olhos para entender as escrituras mais ainda. Mas é o seguinte, lá embaixo acontecem as coisas grosseiras, Silvano. Mas lá em cima acontecem as coisas que nos aperfeiçoa. O que, que é? É o seguinte, lá em cima é que você vai dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer me fazer entender, né? Aqui não, eu não precisei perguntar para ninguém, Paulinho. Cigarro, eu estava sentado na cama lendo a Bíblia e fumando. Eram umas 2 horas, mais ou menos, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Eu lembro disso até hoje. Eu estava sentado na cama lendo a Bíblia, lendo a Bíblia mesmo, lendo a Bíblia, gostava de ler a Bíblia, mas também gostava de fumar. Ó. E pá, o cigarro estava na cara que precisava ser deixado. E eu apaguei o cigarro e falei, não fumo mais. Amém? Agora aqui em cima. Às vezes o cálice, aquela hora, é uma hora difícil. Senhor, o que é que o Senhor quer me fazer entender? Amém? Requer um pouco mais de mim, não requer? Claro, o que eu vou ganhar aqui, eu posso ter ganhado uns trocados, mas o meu galardão por aqui vai aumentando, meu filho. O meu galardão por ali vai aumentando. A quem muito se dá, muito será exigido. O que é que o Senhor quer que eu entenda, Senhor, aqui? Amém. Eu não consigo ver, eu não consigo entender. Meu Deus, amém. Jesus andava para lá, e Jesus andava para cá. E Jesus pedia aos discípulos, ore por mim. Amém. A hora é dura, é difícil, chorou, suou. Senhor, meu Deus, amém. Passa de mim essa hora. Mas Deus queria que ele entendesse um pouco mais. Amém? Amém, gente? Não é qualquer coisinha, você chuta o balde, você chega ali, ainda bem não subiu no primeiro degrau, ainda bem no segundo, não subiu no segundo degrau, e apela, chuta o balde. Você não está apto para o reino de Deus. Amém? Você não pode receber uma atribuição mais séria. Você não pode desempenhar uma função mais importante. Porque você, se nas coisas mínimas, foste reprovado. Amém. Ensina, Senhor. Meu Deus. Se Se é preciso que alguém me diga o que eu tenho que vestir, se alguém tem que me dizer como eu tenho que me portar, amém. Não é verdade? É ou não é? Então a gente, nessa carreira, nesse caminho, com certeza Deus vai nos ensinando, vai nos aperfeiçoando. Vai... Aí é só você parar e dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Amém? Porque às vezes até então a gente não fazia por força, por imposição, de medo, qualquer coisa assim. Mas, na verdade, Deus quer te dar a liberdade, toda a liberdade, para dizer, meu filho, você é livre. Vai. E pega se você quiser. E pega se você não quiser. E não pegue se você não quiser, né? Vai e faça isso. E experimente. Se por amor de mim, fazendo assim, não te será melhor. E vai e vê que por amor, por causa da minha palavra, por causa de você ter compreendido, entendido, isso não vai ser melhor para você. Amém. Amém, Fernando. Então eu vejo assim, eu vejo o aperfeiçoamento da igreja, o crescimento da igreja, assim, ó, nós vamos chegar uma hora, você não precisa nem mandar ninguém orar, você não precisa mandar ninguém dar o dízimo, você não precisa mandar ninguém dizer para ninguém como ela tem que fazer, o que ela tem que fazer, não. Amém? Essa é a igreja que Deus mostrou para nós. Essa é a igreja que... Aí, assim, eu tenho certeza, muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, e vai dizer, né, como que vocês chegaram aqui? O que vocês vão dizer?
Nós buscamos entendimento, é isso?
Nós... Eu não sei, eu sei. O que você vai dizer? Você vai dizer o quê?
Uai, nós buscamos entendimento, procuramos fazer conforme Jesus tem nos ensinado, né? Sentindo na pele mesmo aquilo que tem nos ensinado e caminhamos, procurando para não se perder, né? Procuramos o entendimento para não se perder.
E você vai dizer o quê, Luca?
Vem ver. Vem aprender.
O que você vai dizer, Aninha? Está escrevendo, não está nem pensando.
Igual o Lucas falou, vem e segue a gente, né?
O que foi que eu perguntei, Dani? O que foi que eu perguntei, Suzy? Hã? O que foi que eu perguntei?
Como foi vocês chegarem até aqui? De onde
virão? Do norte, do leste, oeste, do oriente, do ocidente. Virão a ti. Não está escrito isso, não, né? E virão a ti. E vamos perguntar como foi que vocês chegaram aqui? Como foi que vocês chegaram? Como foi que vocês alcançaram? Como foi que vocês... E vocês dirão o quê?
Uma longa caminhada.
Só Deus sabe, né, irmão?
Só Deus sabe.
Amém, eles vão ficar muito satisfeitos, bom? Com essa resposta... Eles vão ficar muito... nós estamos perdidos mesmo, porque... Vocês, hein? O que você vai dizer, maninho?
Falar isso, né? Vocês nem imaginam o rala que foi.
Eu vou te contar, amém? O que, que é isso? Vamos esperar primeiro chegar lá, né, para ver.
Vamos esperar.
Amém, amém, maninha? Deus falou conosco? Muito ou não? Pouco. Abriu os nossos olhos?
Amém. Abriu, sim. Com certeza, né? A gente fica querendo, a gente fica assim, querendo logo chegar, né? A gente fica querendo logo entender mais rápido, a gente fica querendo, a gente fica cobrando isso da gente mesmo, né? A gente tem vontade, né? Mas a gente sabe que é difícil, a gente fica com medo das peneiradas, né? Então, eu achei muito interessante, né? É, não é fácil, não. A malha vai afinando, né? A malha vai afinando e cada peneirada você quer aguentar a outra, né? Você poder não...
Interessante ter aquele detalhe que nós falamos o seguinte. Senhor, o que que o Senhor quer que eu entenda, bem? O Senhor me fez chegar até aqui. O que foi? Por quê? O que é que o Senhor quer que eu entenda? O que eu preciso entender? O que eu preciso entender que eu não estou vendo? Deus, o que os meus olhos não conseguem ver, tem misericórdia. Amém? Então ali eu paro. Eu não escandalizo, não saio nem para a direita, não saio para a esquerda. Eu paro ali, cansado, às vezes sofrido, mas eu humilho debaixo da poderosa mão do meu Senhor. E digo, Senhor, o que é que o Senhor quer? Aí eu não consegui entender. Eu preciso entender, senão eu não posso prosseguir. Né? Mas eu já diria a vocês, se hoje nos chegasse e perguntasse a nós, eu diria, né? Deus falou conosco e a palavra abriu os nossos olhos. Amém? E a palavra abriu os nossos olhos. Amém? Escuta. E Deus vai falar com você também. E os seus olhos serão abertos. E quando você ver, você vai entender por que nós chegamos aqui. Amém? Amém. Vamos, então, curvar nossas cabeças. Eu acho que é assim que Deus fala com a gente. É uma maneira, né? Tranquila, simples. Mas que falou, não falou, irmão?
Falou bem.
Amém, Jesus. Pai, que está lá em cima. Não, esse em cima, até isso a gente precisa entender. Está em cima, mas não está distante de nós. Está no alto, mas não está longe. Amém. Está bem perto, bem perto. Em cima, porque o Senhor vê de um lugar ainda distante para nós. No alto, porque nós não temos ainda como subir para estar onde o Senhor está. Os teus olhos não são os nossos olhos. Os teus caminhos ainda não são os nossos caminhos. Mas quando no começo da reunião nós queríamos te louvar, nós queríamos dizer que o Senhor merece toda a honra e toda a glória, é porque nós já sabíamos, já sentíamos o que o Senhor nos queria dizer. Nós já percebíamos quão perto de nós o Senhor chegava nessa tarde para nos dizer palavras de consolo, palavras que nos anima a prosseguir, porque nos convence de que o Senhor realmente nos salva. Cada dia nos salva. Cada dia nos faz aproximar mais da nossa salvação definitiva, da nossa vitória final. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Santo. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque não sabemos como aqueles que estavam aos pés da tua cruz. Olhamos para si. O desejo de ser salvos dos nossos pecados. Porque também nós, como aqueles, não sabemos o que fazer para continuar, para aproximar da perfeição, né, da pureza. Mas o Senhor nos fez chegar até aqui. Obrigado por isso. Louvamos por isso. Damos graça ao Senhor por isso. Chegamos até aqui, Senhor. Andamos muito. Nos trouxeste aqui. Agora, renova a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza de que o Senhor nos ouve e quer nos fazer cada dia melhor. Cada dia melhor. Mais alvo. Mais alvo. Mais puro. Deixando para trás, sempre para trás, as coisas que eram para ficar realmente, não eram para permanecer na nossa vida, coisas que não eram para permanecer na nossa vida, coisas que tinham que ficar. O Senhor tirou o pecado de mim. O Senhor tirou aquilo que nem eu sabia que existia.
Do mundo. Fala.
Deus abençoe. Estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Abraça seu irmão, precioso irmão. Está aí, com certeza, aí do seu lado.